Vida em Sociedade com Miguel Gomes.
Já são quase 8 meses de pandemia da Covid-19. Todo mundo já sabe que o distanciamento social é necessário, o uso da máscara e das medidas de higiene também são necessários. E essas são as regras mais eficazes de contenção do contágio pelo novo coronavírus. Enquanto a gente não tem uma vacina, vai ser assim. Mas sempre tem aquele que faz questão de mostrar que não está nem aí para cumprir essas regras. Por que será, hein? Assunto de hoje, para a conversa com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes. Boa tarde, Miguel.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, ouvinte.
Boa tarde, Miguel. Miguel, essas pessoas, elas vão a parques, praias, bares, todos os locais, assim, sem máscaras ou sem outras medidas de proteção, né? Por quê? E de onde é que vem essa necessidade de mostrar que não quer e que não vai, de jeito nenhum, cumprir as regras?
Essa é uma situação que a gente vem vendo já há algum tempo e que vem, na verdade, desde o início da pandemia, lá em março. A gente já tinha um grupo de pessoas que menosprezava a pandemia, que achava que era só uma gripezinha e daí não vai dar em nada, é uma bobagem, vai matar menos do que a gripe normal e tal. A gente vê que isso não aconteceu, né? A gente já está hoje com algo em torno de 160 mil mortos no país, então a gente vê que a coisa é séria. Mas ainda assim, existem pessoas que minimizam ou distorcem alguns dados para menosprezar o impacto da pandemia. E isso hoje tem se apresentado de uma forma mais contundente, como vocês chamaram a atenção, no desrespeito às regras mínimas de distanciamento social que são necessárias, né, de distanciamento de higiene, para que a gente possa conter a pandemia. Então, a gente vê hoje uma série de pessoas que voltam a frequentar espaços públicos e nesses espaços públicos ou não obedecem o distanciamento social ou sequer obedecem ao uso de máscara, que é o mínimo. E o que é que leva essas pessoas a fazer isso? Então, enfim, isso, claro, pode ter um sem número aí de possibilidades de explicação, mas a gente pode pensar aqui em pelo menos duas, né? Uma é um pouco a continuidade dessa negação que vem desde o início da pandemia. São pessoas que simplesmente acreditam que tudo que está acontecendo em torno da pandemia de fato é uma mentira, é uma invenção de algum governo, de alguma coisa para prejudicar a população, para prejudicar o governo federal. Bom, paciência. A gente vai ter esse grupo de pessoas que vai pensar assim. Eu tendo a pensar que isso é minoritário, mas tem um grupo de pessoas que pensa assim. Outras questões também estão envolvidas para a gente pensar o porquê das pessoas não obedecerem. Então, a gente pode incluir aí a dificuldade de se introjetar novos hábitos, né? A gente sabe que alguns desses hábitos, né, de distanciamento social e uso de máscara, por exemplo, são recentes, são novos na nossa cultura, né? A gente já comparou aqui em alguns momentos, por exemplo, como no Japão a população se adapta muito mais facilmente ao uso de máscara, porque já é algo da cultura deles usar a máscara. Para nós, não. Então, para a gente introduzir essa nova hábito na nossa vida, é mais difícil, sobretudo quando se trata de algo que não é tão palpável, né? Porque o coronavírus, embora letal, a gente está vendo aí que 160 mil mortos, quase isso no Brasil, para a maioria das pessoas que se contamina, ele acaba sendo efetivamente pouco nocivo, pelo menos na primeira mão. Pode ser que a médio e longo prazo essas pessoas venham a descobrir no futuro que tem alguma sequela decorrente do corona. Mas imediatamente, como elas não são hospitalizadas, não são entubadas, aí acham que não teve nada. Então, como essa sensação de que parece que não tem nada dá essa ilusão de que eu não preciso me proteger porque esse vírus é bobo, ele não dá em nada. O que não é verdade. Porque o que a gente sabe é que, embora haja riscos maiores para alguns grupos, a gente sabe que é uma certa loteria. Uma pessoa que está contaminada pelo Covid, ela pode ir num espectro, desde quem não tem quase nenhum sintoma, ou até nenhum sintoma, e nem percebe que adoeceu, até pessoas que vêm a falecer. E é a loteria, a gente não tem como saber a priori quem são essas pessoas que vão se dar mal. Né? A ciência ainda não chegou para descrever isso aí. Então, essa pouca, vamos dizer assim, apesar de 160 mil mortos, a gente tem uma percepção de que, como se a doença não fosse tão grave quando eu me contamino, leva muita gente a não obedecer essas regras. E aí tem um outro dado importante, né? Essa sensação de poder que as pessoas têm quando não obedecem uma regra. É um tipo de pensamento profundamente infantil, né? Infantil nesse sentido de que eu posso mais do que a regra, né? Então, assim, essa regra é posta para todo mundo, mas não é posta para mim porque eu estou acima, eu sou melhor do que os outros. Então, essa sensação de potência que as pessoas experimentam ao não obedecer essas regras e ao não observar punição e consequência para não observância da regra, reforça essa empáfia de certas pessoas que pensam muito mais em si e não no coletivo, e isso acaba estimulando e reforçando para que elas não cumpram as regras de distanciamento ou o uso mínimo de máscaras.
E o que fazer, Miguel, para que essas pessoas entendam que não é uma regra que está em jogo para ser cumprida ou não ser cumprida, que a regra existe, mas ela existe para garantir a segurança da pessoa que está usando aquela máscara, que está cumprindo isolamento social, distanciamento social, e principalmente, se ela não se preocupa com a vida dela, que ela se preocupe com a vida das outras pessoas, inclusive de parentes dessa pessoa, né?
Isso, Leandro. Então, é uma chamada importante. Aí eu acho que, para isso, a gente tem dois trabalhos, vamos dizer assim, né? Um trabalho mais, vamos dizer assim, mais denso e mais duradouro, que é o trabalho a longo prazo. É preciso haver um trabalho a longo prazo de uma educação sanitária, uma educação para a cidadania da nossa população, para que a gente entenda que aquilo que é de bem comum é de todos e precisa ser protegido por todos. Então, isso vai desde o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, em que a gente, muito mais do que brigar para ter um plano de saúde, a gente precisa brigar para ter um Sistema Universal de Saúde Pública de qualidade. Então, a gente precisa... Esse é um trabalho a longo prazo, né, em que a gente tem que defender essa capacidade das pessoas pensarem preventivamente em benefício de todos e não apenas pensando no próprio umbigo, na gente mesmo ou mesmo na própria família. Porque muita gente é assim, pensa para proteger a própria família, mas se você estende isso para uma comunidade maior, aí já acha que não importa, só interessa a família. Então esse é um trabalho que a gente precisa fazer, e esse trabalho a longo prazo não vai valer só para o Covid, vai valer para qualquer outra epidemia que surja ou qualquer outro problema de nível social. Uhum. Um trabalho a curto prazo é o enrijecimento das medidas de punição. Então a gente precisa de uma maior fiscalização e uma punição mais eficiente para os estabelecimentos e para as pessoas que não estiverem cumprindo as normas de distanciamento social e do uso regular de máscara, porque eu precisei fazer uma visita a um shopping center por esses dias e fiquei abismado como os próprios lojistas ficam dentro das lojas sem máscara ou com a máscara cobrindo apenas a boca, e quando entra um cliente aí cobre tudo, como se isso fosse resolver.
Pois é.
E não resolve, porque o vírus vai ficar lá circulando enquanto ele estiver com a máscara fora do nariz.
É isso, então, gente. Ir ao shopping está permitido trabalhar, está permitido ir à praia, mas tudo isso com a condição de cumprir as medidas de segurança que foram estabelecidas junto com as determinações do governo do estado, né, de permissões, com especialistas que sabem o que estão dizendo, o que estão fazendo. Então é por isso que a gente reforça isso tanto, né, Miguel, essa orientação.
E essa é importante reforçar isso, Sandro, porque as pessoas têm a ilusão de que vai ser daqui para melhor. E se a gente não cuidar dessas medidas de segurança, vai fechar tudo de novo, como está acontecendo na Europa, como está acontecendo em alguns lugares dos Estados Unidos, e aí vai ser pior para todo mundo.
E a gente segue falando, porque até hoje a gente precisa falar para as pessoas usarem cinto de segurança, você imagina, né? Vamos falar sempre também que precisa usar máscara, até ter uma vacina para esse coronavírus aí. Obrigado, viu, Miguel, mais uma vez, pela sua participação.
Obrigado a vocês e até semana que vem.
Obrigada, Miguel. Uma ótima tarde para você. A gente acabou de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.